prosa do dia.
Gente, nós vamos falar agora sobre o evento que aconteceu essa semana lá em Brasília, onde reuniu aí mais de 3.500 produtores rurais de todo o Brasil. Todos os estados foram representados nesse encontro de produtores rurais. Teve participação de deputados, presidente da República, outras autoridades também participaram desse evento. E eu estou aqui com um membro da FAENG, que é o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu, Paulo Ribeiro de Mendonça Filho, o conhecido Paulinho. Bom dia, Paulinho.
Bom dia, França. Bom dia a todos os ouvintes desse programa maravilhoso aí, Paracatu Rural, de todas as manhãs aí.
Ô Paulinho, vamos já direto ao assunto. Conta pra gente como é que foi esse evento, pra que foi feito esse evento, né? Um evento que reuniu produtores rurais com autoridades, ou seja, tinha que apresentar alguma coisa para eles e cobrar. Sempre o produtor rural precisa, em qualquer encontro, nem que seja um cafezinho, tem que cobrar de uma autoridade. Então, o que aconteceu lá?
Bom, então, Francis, foi um evento realizado agora no dia 10 em Brasília, organizado pela Confederação Nacional da Agricultura, né, com todos os respectivos sistemas, uhum, né? As federações de todo o Brasil, as federações agropecuárias, representando, né, os produtores de uma maneira geral, sindicatos, produtores rurais de, uhum, todos os estados. Nós passamos o dia lá, foram debatidos vários temas, questões políticas, debatimos até muito também a questão aí da regularização alimentar, que é um, uhum, fato muito importante, a gente não pode deixar de citar isso. Né, as questões de estratégia, né, em relação ao agronegócio, as questões de importação, de exportação, uhum, afinal de contas, estamos passando por um momento difícil no mercado, né, com a questão da guerra mundial, e nós sabemos que o Brasil, né, se tornará em breve o maior produtor mundial de alimentos. Uhum. Né, isso é fato, então nós temos que estar preparados, principalmente em relação à segurança alimentar no mundo. Sim. Nós somos muito questionados em relação a isso, em relação a outros países, né? Questões ambientais. Então foi um dia muito bacana, muito interessante, políticos, debates, com jornalistas importantes dentro do meio de comunicação no Brasil, uhum, né? Pessoas realmente ligadas ao agronegócio.
Entendi. Paulinho, você falou da questão alimentar. Uhum. O que se falou lá, por exemplo, nesse debate, mostra que o Brasil ainda tem potencial para produzir mais?
Sim, mostra. Nós somos hoje o quarto maior produtor mundial de alimentos no, uhum, mundo. Nos próximos 2 anos já vamos saltar para o terceiro. E nos próximos 15, 20 anos nós já vamos ser o primeiro produtor mundial de alimentos, uhum, em todos os sentidos. Nós já sabemos que nós somos o maior exportador de soja, o segundo maior de milho, maior em café, somos o segundo maior produtor exportador de carne bovina do mundo. Sim. Então, açúcar, nós somos o primeiro também. Então, assim, o Brasil é referência no mundo, e em segurança alimentar também, nós estamos se tornando um país muito respeitado lá fora.
Entendi.
Né? Porque o Brasil era aquele país que tinha a característica de ser um país subdesenvolvido, um país desorganizado politicamente, em questões ambientais, nós ainda apanhamos muito, principalmente na Europa. E quando você vê essas questões de segurança, de questões ambientais, nós somos referência no mundo. Uhum. E o mundo vai reconhecer isso. Está demorando um pouquinho, mas vai reconhecer isso. Então, nós debatemos muito esse assunto, foi muito interessante os dados apresentados para nós, produtores, e assim, isso está tudo disponível aí para toda a sociedade em si.
Sim.
Ver o que o agro realmente produz, o que o agro é capaz de fazer, que o agro segura a economia do país, né? Uhum. Nós representamos aí 35% do PIB nacional. Então, o agro é forte.
Sim. E assim, uma coisa interessante, a gente está aqui em Paracatu e passamos por uma pandemia, assim como todos os outros municípios do Brasil, né? Mas o Paracatu tem aí a mineração e a agricultura e pecuária, que produz muita riqueza para o município. E assim, a gente não viu muita gente passando dificuldade financeira na pandemia. Teve, sim, mas foi menor, por exemplo, que cidades como São Paulo, que é uma cidade que vive do comércio, né? Eles vendem ali para os próprios moradores e das outras pessoas que vão para ali para fazer as compras. Então, lá e outras grandes cidades, grandes centros urbanos, sofreram demais com a questão da pandemia. Então, é bom deixar isso claro para a população, porque a gente não sentiu tanto aqui em Paracatu, né?
Exatamente. A gente mostra que são dados, que cidades aonde há uma diversificação maior na economia, que é o caso, por exemplo, aqui do Noroeste de Minas, Paracatu especificamente, uhum. Nós temos as mineradoras, que não pararam.
Sim.
Nós temos aqui o agro, que é forte. Nós produzimos grãos, produzimos carne, uma bacia forte em leite, nós não paramos. O comércio sentiu um pouco,
sim,
mas ele não parou totalmente.
Uhum.
Né? Ele dá uma diminuída, mas não parou. Diferente em cidades, por exemplo, eu vou muito a Brasília, na capital, uhum. A gente vê que Brasília parou na uhum. pandemia. A cidade teve dificuldades. Cidades que dependem extremamente de comércio, né? Questões, vou citar o caso para vocês aí dos lojistas.
Uhum.
Em cidades grandes, onde os aluguéis são caros. Então eles pararam a movimentação. Muitas pequenas empresas e médias fecharam suas portas.
Uhum.
E em cidades onde a economia é mais diversificada, como é o caso de Paracatu, que tem um agronegócio, que é praticamente toda a cidade nossa aqui está ligada ao campo, França.
É.
Né?
Sim.
Se você não tem uma propriedade rural, você tem um parente que tem, você tem um amigo que produz.
Uhum.
Então, né, é muito diversificado. Realmente, as cidades do interior, em sua grande maioria, tiveram menos dificuldades com a pandemia comparado com as cidades grandes.
Verdade. Paulinho, vamos falar um pouquinho mais desse encontro. O que te chamou mais atenção do que foi apresentado para essas autoridades que participaram lá? Inclusive, eu gostaria também que você falasse quais foram as autoridades que foram nesse evento.
Uhum. Então, Franz, lá foi apresentado algumas autoridades, alguns deputados federais, alguns ministros foram, né? Inclusive uhum. O ministro nosso aí da Casa da
Agricultura,
né? Do Ministério da Agricultura, da Agropecuária.
Do Meio Ambiente também participou, né?
Participou também. Marcos Monte falou bastante, apresentou, né, aí alguns dados importantes em relação ao agronegócio, foram apresentados. Gosto de citar algumas coisas para vocês
uhum.
aí. Se comentou também sobre a questão econômica, né, para os próximos 2-3 anos aí do Brasil, né, indiferente de política, né,
uhum.
E falou também aí sobre o plano de governo para o agronegócio.
Sim.
Tá? Uma estratégia que eles têm aí para os próximos anos, e foram apresentados esses dados. O Brasil realmente vai ser o celeiro de grãos, uhum. né, a economia está forjando a isso, e um detalhe muito importante que foi tocado também pelo ministro é a questão aí dos fertilizantes.
Sim.
Né? Sobre os estudos que já foram realizados, nós temos aí uma grande quantidade de fósforo que
certo.
Pode nos atender no futuro, a questão aí dos adubos nitrogenados, um pouco de potássio,
uhum.
né? O que precisa se fazer é regulamentar isso
uhum.
de forma rápida, né? A questão aí das questões indígenas, das terras indígenas que já estão se trabalhando nisso. Foi apresentado também a questão aí do escoamento de safra aí, principalmente para a região norte, né,
uhum.
centro-oeste, a questão do Mato Grosso, e para o norte,
uhum.
né, porque os estados que estão em grande desenvolvimento e grande potencial de desenvolvimento estão lá.
Entendi.
Então foi apresentado algumas estratégias para que isso ocorra de forma ordenada e crescente.
Entendi.
Né? Sem questão de, por exemplo, de precisar invadir, desapropriar a terra indígena.
Uhum.
Pois dentro da regulamentação da lei, né, é claro que o que está sendo ocupado não deve ser tomado. Agora, o que não está sendo ocupado pode ser apanhado, né, de forma ordenada, de forma dentro das normas de regulamentação.
Entendi.
Tá? Que isso fique bem claro também.
Bacana. O presidente da CNA participou, né, e outras autoridades da
Confederação.
O doutor
João Martins participou, fez abertura, comentou sobre o sistema, né, no geral,
uhum.
a questão aí de regulamentações também. Aqui foi discutido também um pouco em relação à questão aí de terras, de propriedades privadas, né,
tá.
que nós temos hoje no Brasil. Resultados já mostram que hoje há uma segurança maior para o homem do campo, tanto para o pequeno, para o médio, para o grande produtor.
Certo.
Hoje o Brasil, antigamente nós tínhamos fama de latifundiário. Hoje a maioria das grandes propriedades no Brasil, são produtivas. Uhum. Né? Então isso já mostra que nós estamos crescendo e, mais importante, respeitando o meio ambiente. As áreas que são utilizadas pela agricultura e pela pecuária no Brasil, vocês não têm noção, muita gente não sabe, mas ocupa apenas 12, 13% do território nacional.
Uhum.
Tá? As áreas de preservação nossa estão todas acima da média da qual nós deveremos respeitar nas suas respectivas regiões. Enquanto na Europa, nos Estados Unidos, não tem isso.
É verdade, mais. Verdade. Paulinho, a gente está com o horário avançado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você deixar aí um contato lá do sindicato com qualquer produtor, ou às vezes um estudante que quer saber mais sobre a agricultura e pecuária do Brasil, ou alguma outra pessoa que fala assim, não, isso aí que ele está falando é tudo balela, vou lá para debater com ele, para mostrar para ele que ele está errado. Né? Então o Sindicato dos Produtores Rurais está aberto aos prós e contras também, não é isso?
Estamos abertos aí lá na rua Rio Grande do Sul 1204, Francis, para receber todos aqui. A gente está sempre recebendo toda a sociedade civil no geral, não é só o produtor não, gente.
Sim.
A gente recebe toda a sociedade, nós temos um espaço lá bacana, quem precisar fazer reuniões, nós temos uma sala de reuniões bacana lá, nós estamos lá de portas abertas para debater, quem quiser debater, vai lá, pode ir lá, nós estamos lá para questionar mesmo e ser questionados.
Com certeza.
Né? Nós estamos aqui para representar essa classe de produtores, seja pequeno, médio, grande, da agricultura familiar. O sindicato é a única instituição que representa legalmente o produtor rural, isso fique bem claro, eu sempre bato nessa tecla, tá? Nós temos lá muita coisa para oferecer, treinamentos, cursos pelo Senar.
Verdade.
Né? O Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Estamos lá com mais de 500 cursos para serem apresentados, de portas abertas, para quem quiser ir lá nos conhecer, nos visitar, tomar um café com a gente, né, França?
Bom demais.
Aquele cafezinho gostoso. E agradecer mais uma vez aqui a oportunidade de estar aqui. Você que nos recebe tão bem, você que fala sobre o agro todos os dias. Isso a gente tem um respeito, uma admiração, uma consideração muito grande.
Obrigado.
Por você, pela sua pessoa que a gente conhece.
Obrigado.
Tá bom? É sempre bom estar aqui.
Obrigado pela sua participação. Bom dia para você, Paulinho.
Bom dia a todos.
Pescar e desfrutar da natureza com toda a infraestrutura e conforto. É isso que o Brasília Country Club oferece a você, sua família e seus amigos. À beira do Rio Paracatu, 50 quilômetros da histórica Paracatu, você vai encontrar uma excelente estrutura, apartamentos, restaurante, internet e serviços de porto, incluindo gasolina, gelo, limpeza e guarda de pescados, além de rampa e guincho para subida e descida de seus barcos. Visite bsbcountryclub.com.br. Informações, WhatsApp 61 99149-8002.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só?
E chegou a hora daquele abraço pro nosso ouvinte, telespectador, internauta. No YouTube, Cassiano Viana, José Roberto Ladeira, Valdir Amaral Cortes, em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. O Clenisson Carvalho, Marta Nunes, Edilson Germano Martins. E lá no Instagram tem uma turma boa também. Ulisses Barros, Jefferson Pereira, Marcos Barbosa, Igor Gomes, tem o Ronald Kreusch e ainda tem a Mariana Nascimento, Catiusca Barbosa, Vinícius Oliveira Roque, Washington Santana, Dinamar Marques, Fabiana Gonçalves, Jair Vieira, DJ Mazinho e Lucas Souza. Lá no Facebook, Patrícia Paiva, Miguel Paula de Silva, o Batista Lemos, Roberto Fernandes e também o André Oliveira. Aos nossos amigos da Exclusiva Bio também um grande abraço e a todos os patrocinadores do nosso programa. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar nosso conteúdo aí nas suas redes sociais. Seu Paracato Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. A todos um grande abraço e lembre-se, você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Creia nisso. Para minha esposa Paula, um beijo. Te amo, Paula. Até o próximo encontro, então, né? Deus te abençoe. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.